Tuga ou Nada. Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou Nada.
Olá, bem-vindo a todos, caros ouvintes. Aqui estamos no nosso estúdio para gravar a nossa emissão do Tuga ou Nada, hoje com a presença do Ricardo, da Ana Sofia e, infelizmente, não temos a presença do Christophe, que teve um problema profissional, mas estamos com ele em pensamento. Hoje vamos falar de vários temas que poderão encontrar no nosso replay, no replay das nossas emissões, que poderá encontrar na nossa página Facebook www.radiovibração.ch. Não se esqueçam também de fazer viver a nossa página internet e Facebook Rádio Vibração. Como eu disse há bocadinho, o nosso site www.radiovibração.ch tem os replays todos das nossas emissões desde há 2 anos. Caros ouvintes, já há quase 3 anos que estamos a viver graças a vocês. E agora vamos passar a um tema que interessa a toda a gente, um tema de sociedade, com o nosso amigo Ricardo.
É verdade, Bárbara. Boa tarde aos nossos ouvintes. Portanto, o tema que hoje decidi trazer aqui para o estúdio e partilhar com os nossos ouvintes tem a ver com os direitos dos recém-papás. A verdade é que a Suíça, infelizmente, é má aluna neste campo. Como sabem, a Bárbara e o Stefano certamente saberão, porque foram pais já há pouco tempo. A Suíça não prevê, a lei suíça não prevê uma licença parental, não está prevista na lei. Portanto, o que existe é acordos coletivos. Em alguns setores, os sindicatos conseguiram impor, em alguns setores, algo que vá de 1 a 3 dias de licença após o nascimento de um filho. No entanto, é muito pouco, mesmo para esses, é muito pouco, quando comparado, por exemplo, com Portugal. A verdade é que Portugal pode servir, eu penso que pode servir de exemplo para os nossos amigos suíços, que andam a falar já há algum tempo numa alteração da legislação. Houve uma iniciativa popular a pedir 20 dias. Neste momento há um contraprojeto que está a ser trabalhado na respectiva Comissão do Parlamento Nacional, que prevê 10 dias, porque acharam que se calhar 20 era demais e, portanto, estão a falar em 10 dias. Mas mesmo os 10 dias não são consensuais. Há muita gente que no meio político, sobretudo, está contra. Não sei qual é a vossa opinião, Bárbara. Queres-nos falar um bocadinho no vosso caso, como é que as coisas correram em termos não só de licença de paternidade, digamos assim, para o Stefano, mas também de maternidade, as coisas na Suíça, como é que funciona? Tenho a ideia que são 14 semanas de licença.
São duas, depende o corpo, a área onde tu trabalhas. Mas no mínimo são 12 semanas. E 12 semanas, 3 meses é muito pouco. Muito pouco. Em principal, se é o teu primeiro filho, há muitas coisas a organizar, há muitas coisas que pensas fazer e que não dão certas. Não. E é verdade que as mamães ficam sozinhas com os bebés. E às vezes é complicado, às vezes choram muito, ou a mamãe não tem muito tempo para ela os primeiros meses, e a ajuda do pai, para quem tem a sorte de ter um companheiro, é mesmo essencial. Eu acho que para a mãe e para o filho também, porque o filho também pode partilhar momentos com o pai ou com outro companheiro. Mas é importante. E o meu marido, nesse caso, só teve dois dias de folga, que calharam ser uma quinta e uma sexta.
Juntaram com o fim de semana.
Exatamente, fez um fim de semana prolongado, mas é verdade que é muito pouco. E o meu marido, coitado, também estava estourado, como todos os outros pais, que se calhar tiveram um parto complicado e muito longo, e os pais, as mamães ainda podem dormir no hospital ou em casa, mas os pais não têm que se levantar para ir trabalhar, é um bocado chato. E dois dias que ele teve, foi mesmo pouco. Eu acho que mesmo 5 dias não chegam. E por isso apoio totalmente que 20 dias lá em Portugal, até porque os políticos dizem que é muito, mas porquê é que eles pensam isso? Se calhar têm horários mais fáceis que as outras pessoas, ou não sei porquê, mas tipicamente no Reino Unido as mulheres têm 8 meses
licença de maternidade.
Exatamente. E os pais têm, acho que, 2 meses ou 2 meses e meio. Já é diferente e já é outro apoio. E é um tempo que nunca mais vais recuperar na vida.
É ótimo, quer nas relações logo entre o pai e a criança, quer nas relações a três ou a mais, se já houver outras crianças da família, da próprios laços da família, de poderem estar reunidos no conforto do lar, juntos, nos primeiros dias ou semanas, meses de vida da criança, acho que é ótimo. Para além do lado mais no aspecto até físico, eu presumo que o parto seja um momento, pelo menos é assim que o retratam de todas as pessoas que já foram mães, é um momento difícil até fisicamente. Será ainda agravado no caso de cesarianas, que constituem-se, os dados que estive a estudar para ter aqui alguns dados, constituem na Suíça 1/3 dos partos do ano passado foram cesariana. Eu não fazia ideia que era um número tão elevado, e portanto a verdade é que a mãe, estando em casa, o marido só estando 2 dias a poder ajudar, no caso dela não ter outro apoio familiar de amigas que também não estejam a trabalhar e que possam dar uma ajuda, passado 2 dias está logo sozinha com o bebê.
Exatamente.
Quando ela se calhar precisava também de cuidar um bocadinho dela, porque
é
está muito debilitada fisicamente.
Depende, os partos pode ser, sim, um parto pode ser muito complicado com feridas que levam muito tempo a serar, tanto o parto da cesariana também, que normalmente depois de uma cesariana a mulher não pode pegar em pesos até 3 meses depois. Mas ninguém faz isso, porque só de levantar a criança aleja um bocadinho, mas é suportável. Bom, depois também há outros métodos, há ajudas das parteiras que vêm em casa, mas é verdade que para ter uma saúde verdadeiramente boa, era bom ter mais ajudas do Estado, com os papás em casa, ou ajudas externas, como as parteiras ou uma assistente, sei lá.
Exato. E portanto, o Portugal, tu falaste de um exemplo que é ótimo, do Reino Unido. Vi que o governo socialista espanhol já tem no orçamento de Estado para o próximo ano um aumento também, e prevê, tem um plano a 3 ou 4 anos, portanto, chegando a 2021 com algo do género 8 meses para a mãe e 6 para o pai, portanto, algo muito bom. Portugal está a meio caminho, mas parece-me que, comparando com a Suíça, já é ótimo. Portanto, Portugal, neste momento, a mãe tem 6 semanas obrigatórias após o parto, e o pai tem 25 dias de licença, sendo que 15 são obrigatórias. Mesmo que ele diga que quer ir trabalhar, não pode, por lei, tem que tirar 15 dias após naquele período.
Desculpa, as mulheres têm quantas semanas?
Obrigatórias, 6 semanas.
6 semanas.
6 semanas obrigatórias. O pai, 25 dias. E depois, existem 120 dias, para além daquelas 6 semanas, que podem ser gozadas só pela mãe, ou então partilhadas entre a mãe e o pai. Estes 120 dias, se a mãe optar por tirar os 120 dias sozinha, acrescem às 6 semanas, e não é como na Suíça, em que, caso estivessem a trabalhar nos meses antes do parto, passam a ganhar um subsídio de 80%, correspondente a 80% do que ganhavam. Não, em Portugal recebem na íntegra, portanto 100%, 6 semanas mais 120 dias, portanto depois mais 4 meses. E caso seja decida, pode optar por ir até aos 150 dias, aumentar mais um mês. Se optar por os 150 dias, passa a receber 80% em vez dos 100. o pai, dizer que o pai não está confinado àqueles 25 dias, porque aqueles 120 extras podem ser partilhados. A mãe pode ficar 90 e o pai 30, e portanto, cada vez mais os pais também fazem questão, também terem um papel ativo. Não sei se o que é que acham em relação a isso, Ana, ainda não pronunciaste.
Eu acho bem, acho esse método não é ideal, mas bom, para poder partilhar, assim, cada casal pode também escolher a maneira que ele acha melhor de dividir os dias, acho isso bom.
Porque às vezes até nem precisas da ajuda logo ao princípio de vida da criança, às vezes é 2-3 meses depois, ou às vezes as doenças de a bilirrubina, por exemplo, vêm mais tarde, ou depois das vacinas, às vezes as mães também precisam da ajuda dos pais, também pode ser. Acho que este sistema, concordo com a Ana Sofia, não é o ideal, mas já é um bom passo pela frente, e a Suíça devia ter também um sistema assim.
Agora, uma coisa que também achei interessante é que encontrei outro estudo, um estudo da União Europeia, que nos fala que comparou os países da União Europeia em termos das licenças de paternidade, e o que é curioso é que Portugal, este sistema em que grande parte do período é facultativo, portanto aqueles 120 ou 150 dias, a hipótese que dão de o homem poder gozar não significa que eles aproveitem efetivamente. Portanto, o legislador e o poder político decidiram introduzir isto, sobretudo para fazer face à baixa taxa de natalidade. Portugal é dos países da União Europeia com a taxa de natalidade mais baixa. Neste momento está a 1.2 filhos por mulher. Portanto, está muito baixa. Então foi uma das medidas que na altura acharam por bem. Mas depois os homens, portanto, na prática, não estão a aproveitar, os homens e as famílias, portanto, em geral, é um consenso entre o homem e a mulher, não estão a aproveitar. Porque eu acho que ainda temos uma mentalidade ainda também muito focada no homem que vai trabalhar, a mulher que fica no lar com a criança. E acho que é preciso mudar um bocadinho isso, porque até porque a própria mulher está muitas vezes a prejudicar a sua carreira profissional para ficar em casa um grande período. E portanto acho que deveríamos mudar isso, não acham?
Acho que sim, eu também acho que sim.
Pronto, em relação a isto, acho que já vos disse tudo o que vos queria dizer. Como ainda me resta uns segundos da minha crónica, só dizer-vos rapidamente que alguns ouvintes, se calhar, são aqueles fanáticos do desporto e do futebol. Dizer-vos que a Liga dos Campeões, as nossas duas equipas portuguesas estão a ter percursos muito distintos. O Porto, no seu grupo, está em primeiro lugar e está bem encaminhado, está a meio da competição da fase de grupos e está em primeiro lugar, portanto, à partida, se tudo correr bem, vai passar à fase seguinte. Já o Benfica vai ser muito complicado, está em terceiro lugar num grupo muito complicado, com o Bayern e o Ajax em grande forma, e portanto esperamos que consigam dar a volta à situação.
Perfeito, e após destas informações vamos passar a um título português. David Carreira e Inês Irédia com És Só Tu.
E se eu colasse o que parti, gritasse que ainda penso em ti, será que tu ouvias? Agora és só tu. Há 3 dias que foste embora, a brua te sapatou dar. Será que não devia? Mas és só mesmo tu. Mesmo que eu não mostre, há dias passo mal, já nada está igual sem ti. Agora és só tu. Pois eu não. agora é só tu. Essa tatuagem que mais diz, aquela mensagem que não sai, faltam-me as palavras para chegar a ti. Eu aqui, tu aí, olhando o mesmo céu, mas tu espaço mal, já nada está igual sem ti. Agora é só tu. Agora é só tu.
Pois se eu não te vou deixar assim, eu já escolhi.
Agora é só tu.
Refúgio do imigrante português na Suíça.
Tuga ou nada.
Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises.
Tonight,
I made no promises. I can't.
E acabamos de ouvir Sam Smith com Calvin Harris, Promises. E depois das promessas do Sam Smith, vamos passar à Ana Sofia, que vai nos falar de...
Vou-vos falar hoje... Olá, para já a todos.
Olá.
Ainda não disse. Hoje, como estamos em novembro, não é? Vou-vos falar do São Martinho.
Castanhas!
Para já, em que data é que se festeja São Martinho?
11 de novembro.
11 de novembro.
11 de novembro. E sabem porquê?
Porque a minha mãe faz anos nesse dia. Ai. Eu sempre achei que era isso.
Mas... pena, mas não é.
Não, ok.
Ou pelo menos não é só por isso, mas...
Corta do Halloween e do Natal, fica no meio.
Não, tem a ver com São Martinho.
Morreu dia 11 de novembro.
Não, mas quase. Foi a 11 de novembro que São Martinho foi sepultado.
Ok.
Na cidade francesa de Tours.
Saint-Martin, portanto.
Sim, Saint-Martin. São Martinho, vá. que era a sua terra natal, portanto, ele era francês. Em que ano, mais ou menos, sabem? Onde é que ele viveu? Em
eu diria, eu vou tentar o século VI.
Não, estás quase.
Quarto.
Está certo. Ele foi sepultado a dia 11 de novembro de 397.
Pronto. Okay. É quase um dinossauro, não? Desculpem.
Já havia castanhas nessa época.
Havia castanhas.
Se calhar.
Ou
se calhar não. Quem conhece a história do São Martinho? Já agora?
São Martinho. Tenho uma vaga ideia.
Sim.
Mas tenho uma vaga ideia de uma história de um livro da primária, das nossas aulas de Língua e Cultura Portuguesa.
Uhum.
Tenho assim uma imagem na minha cabeça de um cavaleiro com uma capa. Uma capa.
Com uma capa.
Sim? E... Não?
Sim, está certo, está certo.
Então, eu vou tentar.
Dom Pedro também era cavaleiro com
também,
uma capa.
Mas aqui, isto mais do que as castanhas tem a ver com a expressão Verão de São Martinho.
Certo.
Ok. Então, a ideia que tenho era que esse cavaleiro encontrou uma criança. Não. Um pobre.
Sim, um mendigo.
Um mendigo.
Sim.
Encontrou alguém que estava cheio de frio.
Certo.
Estava muito vento, era um inverno muito rigoroso.
Uma tempestade.
Neve, não faço ideia.
Não, neve se calhar não, mas estava
pronto.
Frio e uma tempestade enorme, sim, chuva.
Estou a dar assim um ar assim mais trágico à cena. para visualizarem, pronto. Encontrou-o e disse-lhe, meu pobre, estás com frio? Não, já está a ser muito teatral. Não, ele estava com frio e pediu-lhe ajuda. Não? Pediu-lhe ajuda.
Deu-lhe uma esmola, vá.
Uma esmola. E ele decidiu, viu que ele estava cheio de frio, decidiu tirar a capa e cortou a capa. Tem um bocadinho aquela ideia de havia muita gente e só havia uma sardinha e cortou-se a sardinha em muitos bocadinhos para dar a... Isso é da Bíblia.
Pronto. Uhum, isso é da Bíblia.
E ele fez uma coisa semelhante. Cortou a capa dele e deu metade, enrolou a criança pobre para tapar do frio.
Sim.
É?
Certo.
Não, mas estás a falar
a sério? Está okay. Certo. Estou a falar a sério.
E a partir daí, o sol começou... Porquê?
A brilhar.
Porque foi... Por isso é que ele tornou-se santo. Porque foi o gesto de bondade, de caridade dele, foi reconhecido por Deus e, portanto...
Deus mandou o sol.
Mandou o sol e o bom tempo.
Exatamente. Acredita-se que o sol tenha sido a recompensa por Martinho ter sido bom para o mendigo. Está certo? A história está certa.
Ok.
Muito bem.
Muito bem. Se precisarem de um cenarista, já sabem. Uhum. Ricardo.
Eu acho que até enganaste de vocação.
Enganei-me.
É possível. E o milagre então ficou conhecido como o Verão de São Martinho. E diz-se então, desde então, que na véspera, nos dias antes do dia 11 de novembro e no dia de São Martinho, o tempo melhora. Geralmente os antigos dizem isso aos nossos avós e que o sol aparece, tal Sim. como sucedeu com ele.
Agora nós ou pelo menos eu tenho o hábito de utilizar essa expressão não só no 11 de novembro, mas no período assim do outono, vêm os dias mais quentes. Tenho o hábito de dizer, olha, é o Verão de São Martinho, portanto, é um verão fora de tempo, portanto, alargou-se um bocadinho, não
Sim,
só ao 11 de novembro, mas há um tempo excepcionalmente quente e com sol que já esteja fora da época oficial.
Exato, como tivemos este ano.
Exato. Se chama em francês L'été Indien. Uhum. Portanto, uhum. Em Portugal é o verão de São Martinho. A história está completamente certa, portanto, vou-vos explicar o que foi a seguir, não é? O famoso cavaleiro da história era um militar do exército romano, São Martinho, que depois abandonou a guerra para se tornar um monge católico e fazer o bem, a partir desse episódio. E assim se tornou depois um são.
Desculpem esta parte, um mas viram aquilo do, por causa de monge, do Dalai Lama, que veio confessar que sabia que havia situações de abuso sexuais lá no meio dos monges tibetanos.
Pronto,
só para dizer que mesmo lá, que a gente acha que são diferentes e que são tão puros e próximos do divino, mesmo lá acontecem estas barbaridades. Pronto, desculpa, só me lembrei por causa de monges.
Não faz mal, faz mal. agora perdi-me, não é?
Pois, claro. Por isso é que eu peço desculpa.
É. São Martinho então foi um dos principais religiosos depois a espalhar a fé cristã, não só na Gália, é a França, não é? E também se tornou depois um dos santos mais populares da Europa. O que me leva à pergunta seguinte: de quem São Martinho se tornou o padroeiro? Sabem?
Dos mendigos?
Sim, certo. Dos mendigos?
Dos cavaleiros?
Dos cavaleiros, dos soldados, sim.
E dos assadores de castanhas?
Não, mas o que é que se faz com as castanhas também? O que é que se bebe com as castanhas?
Sirpiga. Vinho novo.
Vinho novo. Portanto, também é o padroeiro dos produtores de vinho. E depois também pelos vistos dos alfaiates. Não é? Lá está,
cortou a capa.
Dos peluteiros, os que fazem peles. E também dos curtidores, que fazem couro a partir das peles dos animais. Lá está, padroeiro de várias coisas. E agora, qual é a tradição do dia de São Martinho?
Oh, é de beber água-pé com castanhas.
É?
Água-pé com castanhas.
Água-pé com castanhas. O que é água-pé? Está bem?
É a água quando o fruto está... antes de tirar, não, como é que é? Quando se tira o vinho da barrica, né? do barril, fica aquela aguadilha, parece água suja. Isso é que é água pé, que é água do fruto, mas que não tem álcool.
Sim, tem pouco álcool e tem, assim, está certo, os resíduos também das uvas.
Do fruto.
É, do fruto.
Essa água fica, parece água suja, mas é tão bom.
Está certo, e claro, é assar as castanhas, não é? Não é só em Portugal, mas também nos outros países da Europa, como aqui, como em França, na Alemanha, em Espanha, Itália,
quer dizer, eles aqui é um bocadinho diferente de nós, porque misturam depois os queijos, não é?
Fazem aqui é diferente, é com queijos, é com frutas também, é um bocadinho diferente, cada país tem as suas tradições, em Espanha também matam um porco, na Alemanha fazem procissões... Cada país tem as suas especialidades, não sei. E em Portugal costuma-se celebrar esse dia com o dito magusto.
Ah, exato.
O magusto, como se diz o ditado, em dia de São Martinho, faz magusto e prova o vinho.
Ah, ok. Estava a procurar qualquer coisa que rimasse com Augusto.
Sim, eu também.
Augusto, assim.
Sim. No dia de São Martinho queima o Augusto.
E o magusto? O que é o magusto?
O que é?
Magusto.
Em Sierre, por acaso, fazem todos os anos uma festa magusto, mas eu sinceramente não sei bem o que
é. Eu sempre achei que o magusto era o nome que se dava a um convívio com castanhas.
Está certo. Okay. É uma festa... tipo popular, também o magusto pode ser feito de várias formas, depende das regiões em Portugal, mas é geralmente um grupo de amigos, família, que se junta à volta de uma fogueira, onde se assam as castanhas, ou as bolotas para comer, bebe-se água-pé, jurupiga, ou vinho novo também, o vinho do ano anterior. Fazem-se brincadeiras, as pessoas, em certos sítios, eu li que enfarruscam-se com as cinzas, canta-se músicas, pronto, um bom convívio, não é? E há certos sítios também, sobretudo no Minho, deve ser também por ser perto da Espanha, não sei, onde se mata o porco e onde se plante o cebolinho. Pronto, agora não vou se calhar falar das várias regiões também, não tenho muito tempo, mas fiquei a saber que havia uma tradicional feira da Gulligan. Não conhecia.
Esse, é, no Ribatejo, certo?
Sim, certo. No distrito de Santarém. Que decorre este ano do dia 2 ao dia 11 de novembro e que é uma das mais conhecidas em Portugal. Também é conhecida como a Feira Nacional do Cavalo. Pronto.
Exato, é muito típico, não é?
Exatamente.
Uma feirazinha no Ribatejo, profundo, onde se come bem, tem assim várias tasquinhas, e depois há nos cavalos também a passear por meio daquelas
boelazinhas.
E há um picadeiro, acho que se chama assim, um sítio grande onde estão os cavalos.
Sim, um picadeiro.
Andam uns à volta,
uma arena.
Andam outros a saltar.
Ok, portanto, então é mesmo um picadeiro.
Sim, é ótimo.
Pronto, também. Desculpa.
Não. Desculpa eu.
Eu vou acabar então só com um provérbio, não é? Há muitos, tenho aqui vários, mas no dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho.
Muito bem, assim faremos.
Exatamente, dia 11 está marcado. Exatamente, Ana Sofia. Vamos fazer assim, tanto com a equipa da rádio também.
Tá, obrigada.
E vamos convidar também o João Pedro Paes, que vai nos cantar És do Mundo.
Pode alguém saber ao certo qual o tamanho do deserto e quando acaba o mar? A importância de um minuto, do orgulho, do estatuto, respiramos o mesmo ar. Respiramos o mesmo ar. Forte, vem com uma força a galope, sente o chão que vais pisar. As pedras unem os caminhos, nunca estiveste sozinho, tens alguém para te guiar. És do mundo, queres viver para sempre, o teu sonho corre, mesmo a tua.
Bastante diferente. saudades. Ouve a Rádio Vibração.
Acabamos de ouvir Secrets, da Pink. E agora vamos passar a um quiz musical. Estou a ver que o Ricardo já está a concentrar no máximo.
Tenho de ser tempo.
Olhos fechados, respiração profunda.
Estou aqui, estou a rezar para que tenham introduzido ali um Tony Carreira pelo meio.
São Martinho, faz favor. Não há Tony Carreira,
okay.
nem os filhos Carreira,
okay.
Mas vamos fazer um blind test, um quiz musical. O princípio do jogo é assim: eu vou carregar numa música, vai-se ouvir a música alguns segundos, ou a totalidade da música, depende
da nossa rapidez,
que vai ser uma música acelerada. Isso,
ai, ai,
para
ai.
Complicar a coisa.
Eu já normal tenho alguma dificuldade. Vocês ainda complicam a coisa. Ok, obrigado.
Mas também vou dar uma dica. Há uma música brasileira de um cantor. Há um grupo francês com uma música francesa. E há um par de DJs franceses, mas com uma música inglesa. E o resto é inglês. Vamos a isso?
Vamos.
A primeira.
Uma carne. Telo. Não. A outro.
Cancela a
Ai, ai, ai. Gustavo Lima.
É isso mesmo. A balada do Gustavo Lima.
Estou mais do tempo do Netinho.
Na madrugada dançar, pular. De hoje vai rolar o Gustavo Lima e você.
Filhetes das doidonas na plateia.
Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois...
Vamos passar ao segundo título. Aí vai ser um título francês com um grupo francês. Antigo.
Ah,
mais uma dica.
Ah.
Que fez furor nos anos 80, mas que continua a fazer furor.
Nos 80, ui!
Mas hoje em dia, se eles hoje saírem um título, vai fazer um sucesso enorme. Vai, já chega com dicas.
Oui, l'aventurier.
De...
É isso mesmo! Chine com l'aventurier. O nosso Indochine, grupo francês, que tem um sucesso enorme desde a sua criação, em 1980 e picos, que até hoje é um grupo que ainda toca e que tem sucessos maravilhosos. Bom, com tantas dicas foi muito fácil. Vamos passar ao terceiro título, que vai ser mais, um bocado mais complicado.
Conheço a música, mas...
Falta-nos aqui o Christophe, se isto são DJs.
Fez falta.
Não é esta?
Espera. Quando eles começarem a cantar...
In harmony. É uma voz japonesa, daquelas coisas de...
Vou passar ao original.
Say something.
Ah, é? Ana, lembras-te dos cantores?
Não.
Justin Timberlake.
Ah, é?
Não. Chris Schlapton. Stapleton. Peço desculpa. Os cantores são Justin Timberlake e Chris Stapleton, com Say Something.
Isto é aquele que também é ator nas horas vagas?
O Justin, okay. Sim.
Vamos passar então ao próximo título, então, que são dois DJs franceses que têm um título em inglês, mas vão reconhecer, porque fez um sucesso este ano, o ano passado, desculpa, no verão do ano passado, parece-me. Vamos a isso.
David Guetta.
Passar ao original.
Mas não sei quem é que
o título está no refrão.
All Night Long.
Ai não. Catchy. Catchy dos Offenbach. Toda a gente ouviu o Scooby-Dooby-Doo em todo
sim,
lado.
Claro. Sim.
Neste momento é que devíamos sacar do Shazam.
Ah, pois.
Ah, mas não podes, porque a versão acelerada o Shazam não detecta.
Ai, ai, ai.
Vá, só mais dois.
Cris, volta depressa. Oh. Whenever.
Shakira.
É Shakira, mas é. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie.
Hips don't lie, the Shakira con Wycliffe Jen. Don't you see, baby, I see us perfect. I know I'm on tonight. Bravo, Ricardo. Acertaste na não, Shakira.
Eu só acertei porque é lá na música de Shakira. Mas,
Batuteiro.
Agora vamos passar também a um título de um cantor sul-americano. Fez um sucesso enorme este ano, e o ano passado, mas principalmente este ano, que canta em inglês.
Ah.
Ele até podia ter um podia ter um nome português, porque há muitos portugueses que chamam-se assim.
Há muitos portugueses que chamam assim António Silva.
Eu sei, ainda por cima.
Vamos passar ao original.
Shawn Mendes. In My Blood,
exatamente. Próximo título.
Ele que é português. Ele não é português.
Tem origens
portuguesas.
Mas é,
ele fez esta música com.
Tens razão.
Com a letra portuguesa.
Exatamente.
Okay.
Há uma versão desta música com o título em português, é verdade. Sim. Mas ele também tem sangue sul-americano.
Ah!
Porque...
Viveu em Inglaterra e depois foi gravar isto para o Canadá. É assim uma história assim.
É uma história assim. Mas ele esteve, acho que, no Rock in Rio este ano.
Capaz de ser.
Acho que sim, fez a versão portuguesa.
O próximo é um DJ que faleceu este ano.
Ah.
Super conhecido.
Avicii!
Vamos ouvir a música.
Siga. Estraga mais um bocadinho o programa.
Ricardo, encontras o título? quase.
Hey, sister.
Hey.
Brother.
É, brother, do Avicii, bravo.
Hey, brother, do you still believe in one another?
Hey, sister, do you
still believe in one another? Já tens um ponto, metade de um, mais metade do outro. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Oh. Vamos passar agora ao próximo título de um cantor inglês super tatuado, mas super sexy.
Ana ficou perturbada com o super sexy.
Vamos passar à versão original. I love my life.
Robbie Williams
com I Love My Life.
Super sexy mesmo.
Pois,
mesmo.
Não,
Não faz o género, Ana Sofia? Não. Eu vi na cara dela.
Pronto, distraí-me. Eu pensava que todas pensavam como eu. Afinal, oh, Robbie, és só sexy para mim. Bom, o meu esposo já está habituado por isso. E então acabamos de ouvir Love My Life, do Robbie Williams. E é aqui que vamos acabar com uma vitória da Ana Sofia.
Yeah.
E um ponto para o Ricardo. Bravo, Ricardo.
Bravo, bravo, bravo.
Obrigado, pessoal. Isso para mim foi uma grande vitória.
Depois desses títulos musicais internacionais, vamos passar agora a um título português. Mas ainda vou-vos fazer passar uma música bonita que se chama A Amiga da Minha Mulher, de Seu Jorge.
Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é? Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh. Falei, ela não quis ouvir, não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é? Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou.
ou nada.
Tuga ou nada.
So what?